nós, o Senhor nos salva, o nosso Senhor nos cura, livra-nos de todo o mal. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Essa celebração é para Ti. Essa celebração é para Ti. Esses aplausos é para Ti, Senhor. Todo esse amor, Pai, que o Teu povo te expressa é para Ti, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus,
eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando seu povo buscar e te buscar. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
Glória a Deus, meu irmão. Ele se faz presente. O Senhor é maravilhoso, pois Ele limpa o nosso coração de todo o mal. Ele nos livra de toda investida do inimigo. Por isso, meu irmão, nós temos que manter a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração limpo para receber a palavra do nosso Senhor. Aleluia. Limpa o meu coração,
abre os meus olhos para que eu possa ver todo o amor que tens por mim. Te amo.
Aleluia. Eu amo a Ele.
Quero ser igual a Ti. Tudo que sou é para Teu louvor. Pra sempre.
Glória a Deus, aleluia.
Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana,
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. A sua chuva de bênção, meu Deus, caia sobre este lugar. Em nome de Jesus.
Sinta, meu irmão, a glória do nosso Senhor Jesus presente em nosso meio, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Pai.
Deixa a tua glória encher esse lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória encher esse lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva.
É, meu irmão, as bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. Você crê? Então dê um amém. Dê um amém de todo o seu coração. Dê um amém com todo o seu fervor. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso nome, Senhor.
Deixa a sua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva.
E o Senhor quer derrubar a sua chuva sobre nossas vidas. A chuva de bênçãos cairá sobre nós. Chuva!
Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor.
Abundante,
abundantemente, sem cessar, o povo espera o derramar da chuva.
Essa chuva possa estar caindo sobre nós, meu Pai.
A chuva, da chuva,
chuva de poder,
chuva de poder, chuva de unção,
chuva. Essas são as chuvas de bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Chuva de glória, chuva de vitória.
A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor.
E a chuva de bênçãos do Senhor está sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Pai, mesmo que tudo seja contrário às nossas vidas, nós cremos na Tua palavra. Meu irmão, creia na palavra do Senhor, porque Ele é o único que diz o que nós somos. mesmo que tudo e toda circunstância seja contrária à sua vida. Creia, porque só o Senhor sabe o que você é. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Creia nesta palavra. Creia nesta palavra.
Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que todos digam não vai conseguir,
é mentira do diabo. Que o Senhor muda a tua vida.
Eu sei que mudarás a minha história. O que dizes que eu sou?
Todo lugar que eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor abençoará. Não vou desistir, eu vou conseguir porque sou. O que dizes que eu sou? Glória a Deus. Se você crer nessa palavra, aplauda o Senhor e toma posse da palavra dele para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mesmo
que as circunstâncias digam não, mesmo que todos digam,
eu sei, ó Pai, nós cremos em Ti, porque o Senhor muda a nossa vida.
Eu sei que mudarás a minha história. Sou o que dizes que eu sou. Sou o que dizes que eu sou.
Todo lugar que eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor abençoará. Não vou desistir, eu vou conseguir porque sou.
O que dizes que eu sou? O que dizes que eu sou? Sou o que dizes que eu sou.
Todo lugar que eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor abençoará. Não vou desistir, eu vou prosseguir porque sou. Porque
sou
a igreja!
Sou!
Creia que você é o que o Senhor diz. E aonde você estiver, você será bênção, meu irmão. Creia na palavra do Senhor. Faça a vontade dele. Por quê?
Sou o que dizes que eu sou. Sou o que dizes que eu sou.
Todo lugar que eu pisar, a planta dos meus pés, o Senhor abençoará. Não vou desistir, eu vou conseguir porque sou. Porque dizes que eu sou. Porque dizes que eu sou. Porque dizes que eu sou.
Aleluia, Senhor, somos o que o Senhor diz que somos. Somos abençoados, Pai, pela tua palavra, Pai. Somos abençoados, Pai, pela tua vitória em nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, nós te daremos o melhor. Nós te daremos o melhor da nossa vida para Ti, Senhor. Te daremos o nosso melhor para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Porque nos reunimos aqui para darmos o melhor ao nosso Deus, meu irmão. Aleluia.
É
trazemos hoje diante de ti as nossas vidas. Queremos dar-te o melhor a cada dia. Te entregarei todo o meu amor, os sonhos que quero alcançar. Te darei o melhor da minha vida. Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Trazemos hoje diante de ti nossas coroas. Queremos dar-te o melhor de nossas vidas. Te daremos as primícias, pois tu mereces o melhor. Te darei o melhor da minha vida. Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Te darei, Senhor, te darei muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Te darei, Senhor, te darei o melhor da minha vida.
Glória a Deus. Estamos aqui para dar o melhor a ti, Senhor.
O melhor a cada dia. Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Te darei o melhor de mim. Te darei o melhor de mim. Te darei o melhor de mim. Te darei o melhor.
Nós te daremos o nosso melhor, Pai. Glória a Deus, a glória a Deus. Por isso, meu Pai, a cada dia eu sempre te louvarei. Oh, glória a Deus, a cada dia nesse lugar, a cada dia em nossas vidas, o Senhor faz parte de cada um de nós.
Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. As suas mãos, Jesus, me entregam tudo o que sou. A cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor. E te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor.
e te buscando eu conhecerei teu coração, então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou ser a luz do teu amor, a cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor.
Aleluia, Pai.
A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei. Cada dia adorarei, cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei. A cada dia que eu viverei, a cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor.
A igreja, a cada dia eu te amarei, a cada dia, a palma.
Cada dia em teu coração, a cada dia eu amarei, Senhor.
A cada dia pra ti
eu viverei, a cada dia.
Viva cada dia para o nosso Senhor.
Coração, a cada dia eu te amarei, Senhor.
Cada dia pra ti
eu viverei, a cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor. Cada dia adorarei.
Irmãos, boa noite. Deus abençoe vocês, que Jesus os abençoe e dê muita graça. Vamos sentar, vamos meditar neste tema aí. Meu Deus, mas que inferno. Assim, as mulheres falam para Deus quando os maridos as irritam. Os maridos oram a Deus quando as mulheres os irritam, e todos falam a Deus quando se deparam com suas sogras. Verdade. Um dia a mulher falou para o marido: meu bem, a mamãe está vindo para cá, vai ficar 6 meses em casa. Ele saiu com uma tesoura na mão e ela escutou seu cachorro gritando. Ele foi lá e cortou o rabo do cachorro, porque ele voltou e disse: eu não quero ver um sinal de alegria aqui. Então, e hoje eu estou muito feliz porque o Corinthians perdeu. Uma maravilha. Hoje o dia está uma graça. Então, lógico que vocês corintianos sabem que isso é uma brincadeira séria, mas tudo bem, vocês sabem que é tudo uma piada. Mas tudo bem, vamos lá em frente, que atrás vem gente. Meu Deus, mas que inferno. O que eu vou tentar falar para vocês é o seguinte: qual é a nossa ideia de inferno? qual é a explicação de Jesus sobre o inferno. E o que nós devemos fazer quando estamos enfiados naquelas situações que nós denominamos de inferno? Como nós devemos agir? Eu espero que Deus possa usar minha vida para falar com vocês, porque alguns aqui estão experimentando alguns momentos de tormento em suas vidas, com toda certeza. Alguns não, muitos. Todos nós experimentamos isso. E nós precisamos da ajuda de Deus nesses momentos, não é verdade? Então eu gostaria que você orasse comigo e me abençoasse com a sua oração nesse momento. E estenda a mão sobre mim, me abençoe, para que Deus possa usar minha vida nesse momento. Meu Pai, eu me coloco nas Tuas mãos e peço que o Senhor possa estar fazendo algo neste momento, em nosso meio. Usa minha vida, Pai, para falar, para compartilhar as coisas da eternidade com os Teus filhos neste lugar. Nós somos a Tua família e acreditamos que o Teu Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não fomos escolhidos por Ti para sermos cauda, mas fomos escolhidos por Ti para sermos cabeça. Nós não fomos escolhidos para andarmos nos arrastando, para comer o pó, mas fomos chamados por Ti para termos as cabeças erguidas, para seguir em frente, para acreditar no melhor do Senhor. Eu recebo as orações dos meus irmãos, eu sei que elas me abençoam neste momento, e a Tua bênção está sobre nós, e eu também estendo as mãos sobre eles para abençoá-los em nome de Jesus. E eu entrego este momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém. No Salmo 116, versículos 1 ao 9, e eu vou ler na nova linguagem de hoje, na nova tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma linguagem popular, que todo mundo entende. Então, diz assim: eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Leia comigo esse versículo 3 novamente. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Eu vou basear toda a minha reflexão com vocês, a meditação, em cima deste versículo, mas vamos continuar. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Amém. Com certeza, você já ouviu e até mesmo já declarou esta frase que eu escolhi como tema: meu Deus, mas que inferno. Eu quero colocar os textos e praticamente nós vamos ler, e depois, quando chegarmos a uma série de versículos, eu quero comentar algumas coisas. Mas vamos tentar passar por esses textos, e se houver algum errinho que escapou, vocês me perdoem, acontece, não sou professor de português e eu esqueci de mandar para correção, então desastres acontecem. Vamos lá. Esta frase ela é pronunciada por pessoas que estão vivendo o quê? O seu mais profundo desalento ou abatimento. Quando as pessoas estão tremendamente abatidas, estão desalentadas, elas acabam pronunciando esse tipo de frase: meu Deus, mas que inferno. A expressão no verso 3, usada pelo salmista, nós lemos lá, não foi? Qual é a expressão? Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. O que significa? Que uma angústia infernal se apoderou de sua alma, de sua mente. Eu não sei você, eu sei de mim. Eu já passei por essas situações inúmeras vezes, incontáveis vezes, mas acredito que você também tenha passado, e possivelmente alguns estão passando por uma situação assim. Parece que aquela angústia, aquela aflição que dá um nó na garganta, que aperta o coração, que espreme o peito, parece que vai nos levando, empurrando para baixo. Parece que é uma pressão que faz com que nós sejamos comprimidos. Parece como um buraco negro, aquele que está no centro da nossa galáxia, comendo estrelas, comendo até a luz. Parece que nós temos um buraco negro dentro de nós, e ele, com o poder da sua gravidade, está puxando tudo que é de bom dentro de nós. Parece que nós estamos nos tornando ruins. Parece que nós estamos piorando. Parece que a nossa vida vai demolindo, vai desintegrando. Então, isso vai se apoderando da alma. Os nossos pensamentos vão se distorcendo. Chega um momento que nós não sabemos dizer outra coisa, senão, meu Deus, mas que inferno! O que significa o termo inferno? Significa o quê? Mundo inferior, um local onde não há retorno, um local de tormento e castigo. É assim que diz a nossa crença. Pelos séculos dos séculos, Jesus, Deus, os discípulos, os nossos pais apostólicos, que foram discípulos dos discípulos de Jesus, eles ensinaram sobre o inferno, e a tradução desta palavra significa isto aí mesmo: um mundo inferior. Muitos acreditavam que o inferno estava debaixo da terra, no centro da terra. Mas os antigos criam assim. Mas na verdade é uma dimensão que nós não podemos entender agora, mas ela existe. Assim como os cientistas falam de universos paralelos, não sei se você já ouviu falar, como que eu estou aqui, mas existe um outro universo ao meu lado, ou vários universos coexistindo ao mesmo tempo. Alguns chegaram até, dentro da teologia, dizer que existe um universo onde as pessoas ruins viverão lá, e existirá um universo bom onde as pessoas boas viverão também lá. Tudo isto é hipótese. Ninguém sabe nada. A única pessoa que conhece isso é Deus, é Jesus Cristo. Os demais falam por hipótese. É como a questão do fim do mundo. Vai acabar o ano que vem, disse alguns. Nós estamos entrando com a mesma agonia em 2012, com aquela que aconteceu com aquele repórter ou aquele narrador de uma novela, Wells, quando ele disse que os marcianos estavam descendo na Terra e houve um alvoroço, pelo menos na região onde as ondas do rádio atingiam. As pessoas, como é que era o nome dele? Orson Welles, isso mesmo, Orson Welles. Eles pensaram que marcianos estavam descendo sobre a Terra. Hoje nós descobrimos que não existe vida em Marte. Mas existe sempre um desespero. Existe o inferno? Existe o céu? Os cientistas estão tentando descobrir sobre o Big Bang. O que é que provocou o universo? Mas agora a pesquisa é tentar descobrir como que era o universo antes da grande explosão. Eles querem chegar
onde Deus está. Eles estão tentando provar que Deus não existe. Mas em todo o tempo da minha vida, em todo o tempo da sua vida, nós descobrimos que Deus é muito real. Nós descobrimos que experimentar Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Deus está vivendo em nossas vidas e constantemente, se não fosse Ele, que inferno seria a nossa mente? Mas vamos continuar. O importante é entender que o inferno é uma região inferior. É um lugar onde não há retorno. É um lugar de tormento e de castigo. Muito bem. Quando pessoas se expressam em alguma situação dizendo, mas que inferno, elas estão falando de uma experiência o quê? Muito ruim. De um momento de tortura e terror, de angústia ou agonia intensa. Imagine, você está com saúde plena. De repente, descobre que você está muito doente. Você diz, mas que inferno, eu estava bem. Está tudo em ordem dentro da sua casa e você está fazendo a sua comida muito legal. Aí chega um comentário daqueles que te tortura e você diz assim, mas que inferno. Você estava tão alegre, você estava tão feliz e de repente surge uma situação ou pessoas que desmontam a sua alegria e você diz que inferno. Você oferece o melhor, você dá o melhor e a pessoa te dá o quê? A rejeição, ela te judia, ela te magoa. Você abaixa a cabeça e diz, mas que inferno. São situações de tortura, são situações de angústia. Você está indo bem financeiramente e de repente você não entende porque as coisas começam a piorar. Você não entende porque o dinheiro escasseia, porque os clientes não aparecem mais. E você diz, meu Deus, mas que inferno. Todas as vezes você sai para namorar e você encontra sua namorada ou namorado, você liga e aí você começa a se encontrar, aquele ar de sorriso, aquela alegria, vamos passear, conversa, toma sorvete, come sanduíche, bate papo, mas de repente você começa a se encontrar, seja este ou ela, seja ele ou ela, de repente você se depara sempre com a cara emburrada e você diz, o que está acontecendo? Não é nada. Você diz, que inferno. Situações que nós não entendemos. São situações ruins. Momentos de tortura que te esmaga. Provoca terror dentro de você. Porque você não consegue explicar. Num piscar de olhos as coisas mudam. É uma agonia intensa que cai e se abate sobre você. Portanto, é comum alguém nominar uma experiência tremendamente angustiosa como algo infernal. Você nomina as experiências. Vou dizer assim, mas de novo esse inferno? O cachorro não para de latir, mas de novo esse inferno? O papagaio do vizinho não para de falar, mas de novo esse inferno? Mulher, fecha a boca, fecha essa cova do inferno. De novo a tua mãe vem passear em casa? Que inferno. Então, o Corinthians ganhou? Que inferno. Então, veja só, o negócio fica ruim. Bom, vamos lá, né? As pessoas dizem assim nessas situações. O que elas estão dizendo? Eu não mereço isso. Diz alguém. Então continua. Mas que inferno. Você então espera que a pessoa reconheça a sua atitude, a sua boa atitude, os seus gestos, mas não reconhece. Você diz, eu não mereço isso. Você diz isso para as pessoas, você diz isso à vida, eu não mereço isso. Mas que inferno. Vou ficar repetindo esse que inferno, que inferno, que inferno. Você vai sair daqui e vai dizer assim, gostou da reunião? Que inferno. Bom, Bom, vamos lá. Você sempre espera ser compreendido, não é verdade? Não é isso mesmo? Tratado com justiça, consideração, gentileza e amor, tanto pelas pessoas como pela vida. Me diga se não é verdade. Não é isso mesmo que você espera? Correto? Tá. Mas quando acontece o oposto, parece que você desce a patamares profundos e sombrios. Não é isso? Parece que a vida te empurra para baixo. Por isso você diz que é inferno. Porque inferno são regiões inferiores. Você é empurrado para baixo. Parece que você desce, em vez de subir níveis, você começa a descer níveis. Em vez de subir escadas, você desce escadas. Em vez de subir degraus, você desce degraus. Em vez de ir para cima, parece que a vida te empurra para baixo. Que inferno! O sofrimento provocado pelo momento cruel abre uma ferida que parece incurável, uma sensação de prisão. Porque inferno é isso mesmo. É uma coisa que não tem cura. E é uma prisão. É um momento terrível. É um momento drástico. Vamos esperar aqui. Obrigado. Então veja só. Quando nós estamos passando por essas situações, nós ficamos tremendamente angustiados. Porque nós sentimos que estamos sendo levados para baixo. Porque todos nós queremos ir para cima e não para baixo. Então veja só, o que acontece? Há um desconcerto, um desmoronamento interior. Parece que você está em um caminho sem saída e sem retrocesso. Porque inferno também é isso. É um caminho sem saída. A pessoa que cai lá não sai mais. E vocês vão ver isso quando nós entendermos as definições de Jesus. Então, quando você está numa situação dessa, parece que não tem volta. É um negócio que te esmaga e que parece que você não vai sorrir mais. Parece que você não vai se levantar mais. Muito bem. O salmista em sua oração diz no verso 4 o quê? Então, clamei ao Senhor, pedindo o quê? Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Por que salva-me da morte? Porque inferno é isso mesmo. Inferno é morte. O inferno é uma situação que procura acabar com você, apagar você. Inferno, então, é isso. É o roubo, a morte e a destruição da sua esperança, da sua alegria, como de sua vida. É isso que nós entendemos como inferno. Situacional. Circunstancial. Nós passamos por experiências e entendemos que inferno é isso mesmo. Pessoas, por meio de pessoas que nos atingem, situações que nos atingem, seja em casa, no trabalho, no futebol, seja lá no time da várzea que você joga, que você bate sua pelada, ou lá no futebol de salão, de repente você diz assim, puxa, são relacionamentos, alguma coisa que te rouba, que mata, que destrói a sua esperança, a sua alegria. Você está com tanta esperança de alguma coisa, lá vem um comentário do inferno. Você está com tanta alegria, lá vem uma notícia do inferno. Você está caminhando firme, daqui a pouco abre-se uma armadilha lá, um buraco do inferno. Mas que inferno? Mas que droga? Estava indo tudo bem. De repente tudo vira. Muito bem. Jesus disse uma coisa em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, a vida completa. É isso que ele quer oferecer para nós. Muito bem. Se vocês querem louvar a Deus aplaudindo o Senhor Jesus, eu acho que vocês deviam fazer isso legal, hein? Ué, legal, legal. Você tá ruim. Tudo bem. Então veja só, o ladrão, quando ele surge, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Só que no mundo espiritual existem ladrões que você não vai conseguir lutar com eles por meio de psicologia, por meio da filosofia. São espíritos que procuram agir na sua mente. Algumas pessoas não sabem por que estão depressivas, mas quando começamos a orar por essas pessoas, percebemos por que estão. Porque estão vivendo dentro de uma situação infernal. Elas estão se afundando. Elas não são capazes de abrir os olhos e perceber em que mundo estão. Mas Jesus está dizendo para nós que o que Ele veio nos oferecer não é roubo, morte e destruição, mas vida abundante. Se nós não experimentamos vida abundante, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque nós não estamos sabendo como nos movimentar dentro das diferentes situações em que nos encontramos. Vocês estão comigo ainda? A vida completa que Jesus oferece é para este mundo, como também para a eternidade. Se nós estamos falando que Jesus age a nosso favor nesta vida, imagine na eternidade, quando Ele disse assim: eu voltarei para buscar vocês, porque eu quero que vocês saibam algo, disse Ele, ou que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam lá também, junto comigo. Ele disse: na casa do meu Pai não vai faltar morada para vocês. Nós sabemos, nós temos alguns detalhes de como será a eternidade ao seu lado. Faz parte da nossa crença. E muitos aqui não sabem. Tem muitas pessoas aqui que perguntam para mim: Walter, depois que eu morrer vai acontecer o quê? Hoje você vai saber. Então, para Jesus, o inferno não é uma experiência extremamente negativa que acontece sobre a terra, mas o terrível destino de muitos após morrerem. O que nós chamamos de inferno, Jesus não chama de inferno. O que nós experimentamos aqui de angústia, de tormento, de tortura, apenas são sombras do que vai acontecer após a morte para alguns ou para muitos. Nós precisamos entender que quando nós falamos que inferno de vida, para Jesus não é. Ele não quer que você se aprofunde tanto assim. Ele não quer que você creia deste modo. Porque o inferno é um lugar de prisão. O inferno é um lugar sem retrocesso, sem saída. Vejamos. Vamos ver algumas advertências de Jesus quanto ao inferno. Vocês estão dispostos? Primeiro, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele advertiu: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para onde? Para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Veja o que ele está dizendo lá. Qual é o conselho que ele dá? Que nós devemos andar pela porta estreita. Por que porta estreita? É um caminho difícil, chato de andar? Não. Ele explicou que os ensinos dele não são fardos pesados, não são cargas difíceis de carregar, Jesus não veio criar uma religião. Nós que transformamos o cristianismo numa religião que ninguém consegue se entender. O cristianismo é a coisa mais simples que existe. Nós precisamos entender a missão do cristianismo e cumprir essa missão. Deus nos convence do que somos e nós andamos em cima do que somos. E Deus vai consertando a nossa vida. Porém, algumas pessoas escolhem um caminho muito largo, onde eles podem acreditar em tudo. Eles podem fazer o que querem. O caminho largo é um caminho relaxado. É um caminho onde você é dono do seu nariz, você decide o que acha que é melhor. Mas o caminho estreito é um caminho onde eu digo: Pai, eu estou honrando o Senhor, eu estou fazendo o melhor, eu estou abençoando o meu próximo. O cristianismo não é uma igreja, tá? Vamos chamar assim, onde você entra lá, alguém vai orar para você receber tudo o que quer. O cristianismo é um ensino, vamos chamar assim de cristianismo, porque Deus não criou o cristianismo. Mas vamos dizer assim, o cristianismo é um ensino, é uma filosofia de vida, onde você mais se preocupa com Deus e com o próximo e menos com você. Só que nessa filosofia, quando você ama a Deus e o próximo, quem sai abençoado é você. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Porque o mundo está tão necessitado de amor, de bondade, não consegue enxergar essas coisas, ele só vê egoísmo, e é o que você vê por aí. Egoísmo. Alguém entra numa loja e mata porque gostou de um gravador. Será que o gravador custa mais do que a vida de uma pessoa? É o egoísmo. Eu quero. Nós destruímos uma pessoa por causa do egoísmo. Teve um pastor que me ligou hoje, ele disse assim: Walter, o cara comia na minha casa. De repente o cara sai por aí e acabou com a minha igreja. Falando que eu era isso, 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 isso. Porque possivelmente ele advertiu o rapaz sobre alguma coisa, o rapaz não gostou e começou a falar um monte de bobagens. E eu o conheço, eu sei que ele não é isso. Mas é o egoísmo. As pessoas não aceitam. Teve uma vez uma pessoa aqui que eu fui aconselhar, porque ela falava a língua estranha e profetizava no mesmo tempo. Eu falei: ó, vamos fazer o seguinte, a Bíblia ensina o seguinte, você profetiza, aí depois você olha em língua. Se você ficar fazendo uma coisa e a outra no mesmo tempo, ninguém entende nada. A pessoa se enfureceu, virou inimigo. Ninguém aceita mais nada. O mundo que nós estamos vivendo é uma balbúrdia. É uma anarquia. Porque não existe porta estreita. Só existe o quê? Largueza. É um inferno. E o mesmo acontece no mundo espiritual. Se você anda do jeito que você quer, ele te alerta onde você vai dar. É isso que ele está dizendo. É um lugar, não é uma situação. Vamos lá. Em Lucas 12:5 ele diz também: vou mostrar a vocês de quem vocês devem ter medo. Tenham medo de quem? De Deus. Isto é, respeitem a Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa aonde? No inferno. E ele repete: tenham medo de Deus. Quando ele diz assim sobre ter medo de Deus, ele está dizendo o quê? Respeite. Hoje as pessoas não têm mais respeito. Basta ver o respeito pelas autoridades, não existe mais. Um professor entra numa sala de aula, um bando de vagabundos que estão sentados lá estão fazendo bagunça. Nós não respeitamos mais uma autoridade, alguém que nos educa, alguém que nos ensina. Por quê? As autoridades que deveriam dar autoridade para essa pessoa com autoridade não tem mais autoridade. Que perdeu. porque anda num caminho largo. O nosso governo não está preocupado se você aprende ou não. O nosso governo está muito preocupado se você aceita a corrupção que está por aí. Não, vamos aumentar o salário do pessoal, mas desde que a coisa fique... Não. A mulher lá em Brasília foi flagrada pegando uma bufunfa. Está lá. Chorou. O pai dela, que não tinha nada a ver com isso, que também gostava de uma bufunfa, visitou cada gabinete e saía sorrindo. Será que ele disse? Quebra o galho aí. Se você não soltar minha filha aí, daqui a pouco vão em cima de você também. Sabe, a gente conhece. É assim que nós estamos vivendo. Esse país é maravilhoso. Olha que eu já viajei. Mas está um inferno viver aqui. Você sai de casa e não sabe se volta. Ou não é? Bom, parece que vocês já cansaram, né? Porque essa conversa de inferno inferniza a gente também, né? Então, Jesus diz assim: respeitem a Deus. Ele é a autoridade. Reconheçam sua autoridade. Quando você reconhece a autoridade de Deus, você terá a autoridade para repreender aqueles espíritos que te atormentam, que você não consegue repreendê-los por meio da psicologia, por meio da filosofia. Quando você respeita a autoridade de Deus, você tem autoridade para viver. E não importa que se você está num vale, não importa se você passa pelo fogo ou pela água. Quando você respeita a autoridade, você é capaz de dizer: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, que és a autoridade, está comigo. A autoridade é importante. Em Marcos capítulo 9, versículos 43 e 44, Jesus falou tão seriamente para uma pessoa abrir os olhos para não cair no inferno, que ele chegou até a brincar com as palavras, vamos dizer assim. Ele disse: se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Não vai fazer isso. Porque já teve pais que cortaram mãos de filho com facões no passado. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para onde? Para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. É um lugar de tormento. As pessoas, quando escreveram isto, a única maneira de Jesus poder explicar para eles que era um lugar de tormento foi declarando isso. Mas vai ser uma dimensão onde as pessoas vão viver atormentadas. Se você acha que o que acontece com você é um inferno, não queira experimentá-lo. Mas para quem o inferno está preparado? Está aí. Em Mateus 25:41 diz: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo interno, eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é um lugar que não foi preparado para mim nem para você, mas foi preparado para aqueles que iniciaram uma rebelião na presença de Deus. Quando um anjo tentou se rebelar e disse: eu vou tomar o lugar de Deus. Mas como você pode se rebelar contra uma autoridade? Aqui não, Zé. Então eles foram condenados. Porém, aqueles que seguem o rastro, aqueles que seguem as mesmas pegadas imorais, rebeldes, ímpias, sujas, que seguem esta filosofia ruim, um dia estarão à esquerda de Deus, Por que esse termo esquerda? Porque, na verdade, um dia todos nós vamos ter que comparecer perante o Pai. Aqueles que o Pai diz, vocês me conhecem e eu os conheço, fiquem à minha direita. Mas vocês que disseram, que pronunciaram meu nome, mas nunca quiseram andar na minha presença, nunca quiseram viver comigo, vocês viveram do jeito que quiseram, vocês bagunçaram, vocês viveram de uma forma desregrada, vocês foram desobedientes, vocês foram imorais, vocês foram tudo, fique para a esquerda. Deus é justo, como veremos. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, vocês conseguem ler? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são o quê? A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, que são drogas, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Receberão o quê? Então, você repara, nós temos advertências sobre um local, mas muitos estão brincando. Alguns estão em casa agora dizendo assim, ah, hoje eu não vê. A fé vem pelo ouvir, não vem por você ler. Você pode ler a Bíblia o quanto quiser, você não vai ter fé. Você só vai ter fé quando ouvir. Hoje você pode gostar de mim e me odiar. Eu não sei o que você está passando, circunstancialmente falando. E você pode estar chamando a situação que você está vivendo de infernal, mas não é. Inferno é isso aí, ó. Se você viver de modo errado, se você viver de forma desobediente ao Pai que o criou, você não merece estar com Ele. Então abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Porque o caminho que alguns estão seguindo é esse aí. Você pode estar andando com uma pessoa e dizer assim, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas você está andando com quem Deus não quer. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem você é. Isso é bíblico. Rompa! Você é um filho de Deus. Você foi chamado para ser um filho de Deus. Você não foi chamado para levar em lugares imoralidade sexual. Você não é como aqueles que param na porta do colégio, quer ficar. Quer ficar os cambau, rapaz. Você não foi chamado para isso. A menos que você seja um tremendo de um sem vergonha cafajeste. Um canalha. Então assuma logo. Você é um lobo vestido de cordeiro. Tem que se arrepender, mudar de vida. Eu precisava mostrar essas coisas para vocês. Impureza, ações indecentes, droga. O que é droga? O que é feitiçaria na Bíblia? É aquelas, o pajé, já viu o pajé? Ele toma aquelas drogas para entrar. Tô vendo uma águia, meu. O pajé, eu sou pajé. Você vê o número de crianças. A mãe de uma delas, na delegacia de polícia, a menina menos de 12 anos de idade. A mãe simplesmente diz, você é uma imbecil, você rouba e depois rouba, você rouba e depois volta no lugar do crime. Como você é trouxa. Você vê que essa mãe é uma imbecil. Ela está encaminhando a filha para isso, para o crime. Só que aqui, você escapa. Mas lá, você não escapa. Aqui, a nossa Roriz deu risada na nossa cara. Mas ela vai se encontrar com Deus. Aqueles deputados, indecentemente, por que que tem medo de voto aberto? Nós deveríamos nos posicionar contra isso. O cara foi votado, você tem que mostrar, cara, o seu trabalho. Não tem que ter medo. O Tiririca, lá ele tem que deixar de ser palhaço e ser pelo menos uma vez na vida cidadão. Praticar cidadania. É isso que nós exigimos. Que ele pare de andar como um palhaço, vestindo uma gravata, camisa para fora da calça, de qualquer jeito, paletó. Ele que pratique bons hábitos. E este governo precisaria parar de tentar fazer com que a população aceite a corrupção como algo normal, porque não é. Porque a Bíblia também, eu não coloquei aí, mas a Bíblia diz que a nação corrupta irá para o inferno e torna a vida de seus cidadãos um inferno. Mas a Bíblia também diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz! Incrível! Crianças assaltando para comprar cola e mata. Acessos de raiva. O instinto mais baixo do ser humano. O cara, a mulher disse: eu não quero mais namorar com você. Ele entra no instituto de beleza dela, com uma arma na mão, e descarrega a arma. Pá, 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 pá. Contei seis. Faltou um. Pá! Imagine! As câmeras filmaram. Aí o advogado: foi legítima defesa. Ele foi agredido psicologicamente. Aquela menina de 2 anos, 3, 4 anos, não consegue sentar porque sofreu penetração anal. Ai, que vergonha! Vergonha? É isso que nós estamos assistindo todo dia. Ah, porque pedofilia é doença. Doença o quê? Doença é o corrente. Aquilo ali é sem vergonhice, cara. Por que nós estamos vivendo essa anarquia? Porque essa nação não é de Deus. Esse mundo está se distanciando de Deus completamente. Você põe o seu filho na escola, ele volta com um linguajar que você desconhece, que você nunca ensinou. Ele volta com hábitos que você diz: meu Deus, onde vai acontecer? O que vai dar nisso? O que vai dar isso? Me diga se eu estou mentindo. Aí vem uns caras de umas religiões aí dizer: o inferno não existe, nós vamos para outro planeta. Não é o que Jesus está dizendo, cara. Se for para Marte, lá não vive. Vênus, você vai pegar fogo. Mercúrio, então, se prepare. Júpiter, você vai entrar no meio daquelas nevas. Cadê você? E aí, mano, onde você está, mano? Não dá pra ver nada. Plutão tá muito longe, cara. Diz aí. Pô, o cara não escuta. Você está no fim do sistema, cara. Jesus não falou de outro planeta. Ele falou de um lugar terrível. Essas pessoas que praticam isto irão para lá. Apocalipse 21:8, ele diz ainda: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então não adianta essas doutrinas por aí falar, tentar remediar o que Jesus não disse. Para Jesus, o inferno é um local onde será realizado o quê? A justiça plena. E ela é eterna. É uma prisão perpétua. Não sai. Lá não tem 30 anos, não. E cumpre parte da pena. Aqui você faz isso. Você fica ainda, cumpre em liberdade. Domiciliar, como Lalau. Está no seu palacete. Mas ele espere, se ele não se arrepender, como Zaqueu, ele, o Lalau está no fim da vida, hein? Se ele levantar a mão, Jesus puxa. Ele vai comparecer perante Deus. Esses presidentes, esses líderes autoritários, vão comparecer perante Deus. Você, eu, vamos comparecer perante Deus, que é o grande juiz. Mas nós não devemos temer isso. Que Deus nos dê um espírito de mudança de coração, para que nós possamos comparecer diante de Deus e dizer: Senhor, estamos trazendo os nossos feixes do nosso trabalho. Estamos trazendo aqui os resultados do nosso esforço. Recebe, Senhor. E Deus vai dizer: entra, vem cá. Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. É isso que vai acontecer. Então vamos para os finalmente. Deus é justo em sua essência e os seus olhos estão atentos às nações, ou não estão? Em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Esse princípio vale tanto para a vida nesta terra como para a eternidade. É o que nós vimos até agora. Se você planta vento, colhe tempestade. Se você anda de forma desregrada, se você anda do jeito que você quer, você acha que Deus não deve participar da sua vida, ande. Deus não vai te matar. Mas você vai ter que comparecer perante Ele. E Ele vai ter que fazer uma sentença. Se você não reparou, todo mundo dá uma sentença. Se você trabalha mal durante o dia, chega o teu empregador e diz: você agiu mal. Ele vai te aconselhando. Chega uma hora que ele te demite. Não tem condições de ficar lá. Vocês que são executivos aqui, me digam se eu estou falando bobagem. Entendeu ou não? Wagner, você com os seus funcionários, você vai mandando embora assim? Não, você não vai aconselhando? É o que Deus está fazendo com a gente agora. Não é isso mesmo? Você vai aconselhando a Cândida. E ela não vai. Não sei, não anda. Né? Vai empurrando. Né? Então você vai aconselhando, mas a pessoa não quer saber. Chega uma hora que você toma uma decisão, tem que tomar. Porque senão ele vai destruir o ambiente. Você acha que pode ficar na eternidade com Deus, andando de qualquer jeito agora, e chegar lá de qualquer jeito? Vou entrar. Oba! Que nem boneco de Olinda, não entra. Não entra. Na própria igreja, Deus faz um julgamento. Deus diz que aqui no nosso meio tem trigo e tem joio, que são duas plantas parecidas. Só que o trigo, quando está com a sua penquinha, ele cai. O joio, por ser mais forte, quando está com a sua penquinha, fica de pé, porque é orgulhoso. Foi a analogia que Jesus disse. O cara não se dobra. Você ouve, ouve, ouve e não se dobra. Você sabe para onde vai, cara. Então, como você deve plantar? Já que o que você planta, você colhe, como você deve plantar? Em 1 Coríntios 16, 14, Paulo diz que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Eu não estou aqui para arrebentar vocês. Eu estou aqui para alertar vocês. Porque existe um amor tão grande de Deus aqui dentro, batendo no meu coração agora. E quando eu estava preparando isso, Deus estava falando comigo: vai, fala, eles precisam ouvir. Tem pessoas que estão se perdendo, eu quero que eles escutem. Porque isso é o amor de Deus. Aconselhando, dizendo, maneira, cara, pisa no freio. A vida não é assim. Faça as coisas com amor. Quando alguém ora, meu Deus, mas que injustiça, ele se refere ao quê? A duas dimensões. Aquela que é elevada, a justiça de Deus, e a inferior, ao momento que atormenta a sua vida. Repare, meu Deus, mas que inferno. São, vamos supor, dois pensamentos. Meu Deus, mais elevado. Que inferno. A pessoa diz, meu Deus, porque ela crê em algo elevado. E ela diz, que inferno, ela não entende por que está acontecendo. Na verdade, ele espera que Deus lhe faça justiça sobre a injustiça recebida. Então vamos começar a entrar na fase, como nós temos que viver nesse nosso inferno. Já entendemos que inferno não é o que vivemos. É um lugar. Jesus já explicou isso. Já sabemos quem vai para lá. Mas se você está enfrentando uma luta agora e está dizendo, meu Deus, Walter, minha cabeça vai estourar, a minha alma vai explodir, eu não sei mais como viver, eu estou me afundando, me ajuda. Lá vai. Segura aí, ó. Puxa o freio. Abre a mente. Se tudo que fazemos deve ser feito em amor, não tomemos a justiça em nossas próprias mãos. O que é que Deus diz? Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Provérbios 20, 22. Se você é uma pessoa que quer andar com Deus e as pessoas estão agindo injustamente com você, não pague o mal com o mal. É o que dá vontade de fazer. Às vezes dá vontade de dar uma muqueta. Não é isso? Fulano, olha para o bebê mamãe, vem cá. Bamba! Não é? Está errado. Eu já agi assim e você já agiu assim. Mesmo na igreja. Eu já andei dando umas petecadas num. Mas não estava certo. Quando era mais novo, mais forte, dominava mais os movimentos. Né, Zé? Você lembra? Não era fácil. Andei dando umas despenteadas nos caboclos aí. Assim, fala Jesus. Mas de repente, a gente descobre que não é assim. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser violentos, vingativos. Tem pessoas, é só você discordar, já faz assim. Aí você fala, o que que foi? Nada. Vai cuidar da tua vida. Ou não é assim? Olha para vocês, marido e mulher. O que é isso? É uma violência. Me responde uma coisa. Você vai resolver alguma coisa agindo assim? Você vai melhorar o seu relacionamento conjugal agindo dessa maneira? Eu sei que boca fechada não entra mosquito. Mas você acha que com cara zangada você vai melhorar? Vamos a tal lugar? Não importa, homem ou mulher. Não, hoje não. Resolve. Isso não é agir em amor. E ainda tem pessoas que se ajudam nisso. Acham que estão certos. O seu inferno vai se transformar num outro inferno. Então, tome cuidado como você está reagindo ao que chama de injustiça ou inferno. Se você está revoltado com Deus, com o seu momento, com pessoas ou consigo mesmo, você pode estar enchendo a sua alma com sentimentos que o impedirão de experimentar o melhor de Deus. Se no reino de Deus o princípio é amar a Deus e o próximo, como a mim mesmo, que quando eu aprendo a dar a Deus e dar ao próximo, eu recebo. Quando você exige receber, você perde. Deus não dá. É por isso que tem tanta gente hoje em fila de oração. Tem gente que até coloca em vários envelopes quantias em dinheiro, achando que pode comprar Deus. E esses caras que pregam por aí, que querem ficar rico pregando o evangelho, enche o povo de envelope. Eu já entrei numa reunião que eu peguei 15. Duas semanas e um dia. Cada envelope uma quantia determinada, especificada. Se eu frequentasse aquela igreja, em duas semanas empobreceria. Pela quantia estipulada no lindo envelope. Toda igreja precisa de suas ofertas. Nós também. Como é que você acha que mantemos isso aqui? Se você diz assim, não vou ofertar mais, é porque você é mesquinho. Porque você é mão de vaca. Porque você não é capaz de olhar o quanto isso custa. E qual é a razão disso? Quando você passa por aquela porta e você olha o terreno sem grama, sem nada, você é cego. Porque é com as nossas ofertas que nós faremos aqui um jardim. Onde nós prepararemos área para as crianças. Um local mais para lá também para os bebês. Terminaremos tudo aqui. Para que as pessoas se sintam bem. Colocaremos ar-condicionado. Para que você não fique aí como eu ri. Então, você é cego. Você acha que sendo mesquinho, você vai conseguir muito? Só na novela Salomé. Então, você vê. Quando nós nos revoltamos contra determinadas coisas que por Deus são sábias, nós impedimos que Ele faça o melhor em nossas vidas. O Senhor nos faz esta promessa em Jeremias 29:11. Leia comigo. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você vê, qual é a promessa de Deus? Não é desgraça. Não é um inferno. Não é injustiça. É prosperidade. Não foi isso que ele fez lá no Velho Testamento, quando tirou o povo de Deus do Egito? Mesmo no deserto, onde não dá para plantar, não dá para colher, não dá para esperar nada, o povo tinha comida, o povo tinha água potável, o povo tinha sombra. E se você não sabe, a temperatura em um deserto, se durante o dia são 50 graus, a noite é 4, 3 abaixo de zero. Sabe o que Deus fez? Colocou um pilar de fogo, uma coluna de fogo, aquecendo aquele povo e protegendo-os no deserto. Até há pouco tempo existia um marco em um local onde o povo passou pelo Mar Vermelho. Mas as religiões descobriram que aquele marco estava lá, isso está no YouTube, pena que está em inglês. O homem ainda fez a filmagem com aquele marco lá, onde está escrito aqui, passou os israelitas, que não sabe como, o mar se abriu aí. E naquela praia, cabem milhões de pessoas. E é interessante que ela tem atrás de si um paredão, que parece uma porta. E o fogo de Deus foi ali naquela porta e segurou o exército egípcio. Eles não conseguiam passar. E o povo de Deus ia passando cantando, num mar que se abriu, com terra seca. Aí chega um professor na escola e diz, não é assim. Joãozinho, Rogerinho, tem uma época do ano que o mar se afasta. Aí o Joãozinho e o Rogerinho perguntam na professora, se afasta, como é que o povo passou por terra seca, meu Deus? Como é que então tinha duas colunas de água? O mar não se afasta não, porque desde que a gente conhece lá o Mar Morto, até hoje nunca se afastou. Deus fez um milagre. Quando é necessário, Deus faz um milagre para que você seja próspero, para que você tenha vida digna, para que você eduque seus filhos, para que você seja feliz. Deus abre as portas para você. Mas você tem que ter juízo. Se você não tiver juízo, você se afunda. E não adianta culpar Deus. Deus faz a promessa de prosperidade e ainda enche você de esperança. Agora você vai ficar chorando pelo inferno que está te infernizando? Ou você vai se encher com as promessas de Deus? Você vai deitar na cama agora à noite e vai chorar por aquele que diz, eu não te amo mais, eu não te amo, eu não te amo. Você vai chorar por esse fantasma. Diga, Senhor, eu quero que se dane. Eu já me machuquei demais. Eu quero outra vida para mim. Eu quero amar a minha família. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ser um instrumento de bênçãos neste mundo. Eu sou uma outra pessoa, porque o Senhor entrou em mim. Chega! O inferno mencionado por Jesus não tem volta. E ai daqueles que para lá forem. Mas o que você chama de inferno tem saída. Deus quer agir a seu favor. E se você permitir, será uma pessoa abençoada e cheia de esperança. em vez de permanecer na escuridão dos seus tormentos, nas regiões mais baixas da sua vida, almeje subir, lutar, vencer, conquistar. Creia em Deus! Creia em Deus! Muda a sua vida! Chega! Às vezes eu vejo pessoas que eu olho para elas, sinto suas vidas amarradas, destruídas, angustiadas, porque estão sofrendo. Mas você não precisa ficar assim. Às vezes, os demônios vão levantar sua esposa ou seu marido para te infernizar. Sabe o que você faz? Faça o melhor. Se eles não querem ser felizes, dê felicidade para alguém. Você tem que fazer alguém alegre. E espera um momento depois, quando apaziguar, faça feliz. Porque quando você dá felicidade, você recebe felicidade. Quando você dá paz, você recebe paz. Por que nós nos cumprimentamos assim? Nós não falamos simplesmente, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós falamos a paz, porque nós queremos dar a paz. É o cumprimento dos judeus na época de Jesus. Shalom Adonai. Shalom Alehem. E aí as pessoas, Alehem, Shalom. Paz de lá, paz de cá. Toma lá. Toma chocolate e paga o que deve. Então, busque em Deus força para seguir adiante, para levantar a cabeça e ser uma pessoa boa, segundo a qualificação divina. Que tem gente que diz, eu não entendo porque eu estou nesse inferno. Eu sou bom, bom uma ova. Você se omite toda hora de quem deveria ser. Você só faz para ser visto pelos outros. Você só quer mostrar o quanto você faz. Ai, quanto eu faço. Ai, que exaustão. Por isso que você é depressivo. Por isso que você é de mau humor. Porque você vive falando que faz demais. E você faz de menos. Porque nós temos potencial para fazer muito mais do que fazemos. Sem nos cansarmos. Mas o mundo está nos ensinando que viver no estresse é o maior barato. Todo mundo hoje, está estressado. Você conversa com um jovem de 20 anos, estou estressado. Jovem de 20 anos não sofre, cara. Quem sofre é velho, que nem eu. O Armando, Cilino. O mala sem alça. Quem sofre é a gente. Jovem não sofre não, cara. Ele passa. E ele está lutando. Ele se vira. Mais tarde ele vai dizer, foi difícil lá atrás, coitado do meu pai e da minha mãe. Mas ele passou. Quem sofre é a pessoa quando tem aquela responsabilidade de algo na mão. Aí sofre. Você não sabe o que é sofrer. Numa igreja, algumas pessoas falam assim, não sabe nada. Não sabe nada é você. Você não sabe o que é sofrer. O que é gerar um povo, e depois vem um abacaxi com casca aqui e falar um monte de asneira aqui, um para o outro, um para o outro. Dá vontade de pegar esse cara, levar lá naquele quartinho da secretaria ali, mandar fechar a porta. Deixa eu ver quem eu vou pegar. Vou chamar o Márcio Aguiar, que é bom de briga. Vou levar o capitão Marcos, que é para ser juiz da contenda. Deixa eu ver quem mais eu pego. Quem é bom de encrenca? Oséias. O Banana era bom de briga, mas não vou levar porque ele bateu a cabeça e não está legal. Não é, Banana? Entende? Então vou pegar uns caras e vou dizer assim, eu sou um homem de Deus. Se vira com eles. lavo minhas mãos. Não, eu vou dobrar meus joelhos e vou orar enquanto você apanha. Então, veja só, dá vontade, que não é possível, cara. Você não sabe o que é chorar. Você não sabe às vezes que o Espírito de Deus chora no meu espírito. Você não sabe o que é isso. Quando você está ensinando alguma coisa, chega um bocó da Ema aqui e fala assim: não é bem assim. É assim sim. Sim, sim. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa para os outros. Onde você entrar, que você leve a graça, a paz e a bênção de Deus. Não leve destruição, não leve morte, não leve roubo. Procure viver uma vida que honre a Deus. Como disse o salmista: no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Deus. E se você viver assim, obediente a Deus, você sai do seu inferno pessoal, com a ajuda dele, você sai. Você vai ver que você será uma outra pessoa, com toda certeza. E eu termino dizendo o seguinte: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Receberam a palavra de Deus, irmãos? Que Deus tenha falado com você. Que Deus tenha enchido o teu coração. Que Deus tenha mostrado para você a verdadeira realidade. O que você chama de inferno não é. É uma situação que está lá, que você deve vencer. E se você não vencer, você vai se afundar. Mas não caia naquele lugar onde não há retorno. Agora sim, de pé, aplauda o Senhor e celebre o seu nome. Celebre o seu nome. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lancei as sementes do teu evangelho para estas pessoas. E eu peço que o Senhor possa fazer com que elas germinem. Fazer com que elas possam provocar vida. Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Em nome do Senhor. Amém.
Senhor, visita tua igreja, venha nos verificar, derrama o Espírito Santo e faça seu povo se levantar com brados de alegria, com hinos de louvor.
Para. Tem uns aí que estão assim, ó. Ei, ô, você parece o Zariguim, cara. Parece Perdidos no Espaço.
Perigo.
Que é isso, cara? Vamos ver aqui, ó. A bateria aí. Sem guitarra. Comigo aí, ó. Ei, hey! Ei! Hey! 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 Oh! Hey! Hey!
Senhor, visita tua igreja, vem nos vivificar. Derrama o Espírito Santo e faça o teu povo se levantar, comprados de alegria, com hinos de louvor, com cânticos de guerra, e caminhar com destemor, com a certeza de que na luta em ti temos a vitória, com a certeza de que na luta em ti temos a vitória.
Os caras estão me dando tanta água, eu vou ficar com barriga de água, Paulo. Você está multado. Olê!
Que vida pra igreja, creia no significado, derrama o Espírito Santo e faça que o povo se levanta com brados de alegria, com hinos e louvor, com cânticos de guerra, e caminhar com destemor, com a certeza de que na luta em ti temos a vitória, com a certeza de que na luta em ti temos a vitória.
Que Deus abençoe vocês pelo carinho que vocês têm pela minha vida, por terem ouvido Deus chamar vocês para estarem aqui esta noite, pela paciência que vocês tiveram para ouvir esse quilo de coisas que está aí, mas que Deus abençoe a sua vida. Se você prestou atenção, você será abençoado. Muitas coisas vão mudar. Você será uma pessoa mais feliz, mais forte. Você vai superar esse momento. E o Senhor vai estender a mão sobre a sua vida, porque Ele já está agindo a seu favor. Que você tenha uma semana cheia de bênçãos, na graça do Pai. Que Jesus Cristo esteja com você em cada passo que você der, em cada situação que estiver.
Glória a Deus.
Para de chorar. Enxergue outras coisas na sua vida. Enxergue o melhor de Deus para você. E vá, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus. Amém.
Deixaste o trono para mostrar-nos a luz. Do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei.
Mais uma vez deixaste o trono.
Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei.